Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Boa tarde, no Rio de Janeiro, 12 horas 30 minutos. Estamos chegando com o Bate-Bola Nacional com as últimas dos esportes. Hoje, sexta-feira, 28 de junho de 2019. Nas participações, André Luiz Mendes, Rafael Monteiro, Lincoln Chaves, Maurício Costa, Rodrigo Ricardo e Wagner Gomes. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Central técnica, Nielson Soares. E a produção é dele, Luiz Pereira. Nacional. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Sufoco! Seleção brasileira vence o Paraguai nos pênaltis e se garante nas semifinais da Copa América. E hoje tem mais. A Argentina encara a Venezuela no Maracanã. Chile mede forças contra a Colômbia no Itaquerão. Clubes brasileiros se manifestam contra a homofobia no Dia Mundial do Orgulho LGBT. Seleção brasileira encara a França em Brasília, Liga das Nações de Vôlei Masculino. Está começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço. Horas 32 minutos no Rio de Janeiro. Você pode participar do Bate-Bola ligando para o telefone DDD 21 2117 6935. Pelo Facebook é só acessar facebook.com/Rádio Nacional Rio e deixar o seu recadinho. WhatsApp DDD 21 97199966.
Salve a seleção!
É o nosso assunto de abertura do programa de hoje. O repórter Rafael Monteiro traz as informações.
Rafael Monteiro.
A seleção brasileira está na semifinal da Copa América após empatar com o Paraguai por 0-0 e vencer nos pênaltis por 4-3 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os paraguaios jogaram com um a menos a partir dos 12 minutos do segundo tempo, após Balbuena fazer falta em Firmino e ser expulso. Após o jogo, o técnico Tite analisa se passou pela cabeça ser eliminado.
Quando o técnico assume, ele é normal a exposição e o desgaste. Isso é inevitável, sabe? Fica exposto e a atividade ela tem essa exposição. É importante a gente trabalhar e ficar em paz. E eu pedi, e até sendo gaúcho, eu pedi porque não senti da outra vez um carinho. Talvez tenha me ajudado o carinho que a torcida trouxe e me deixar à vontade também para nós podermos fazer e ajudar o time no momento que ele tivesse. Mas futebol, o Ferguson fala, né, não tem uma lógica, tu controla variáveis, mas isso acaba não te assegurando o resultado.
O treinador responde se pediria demissão caso a classificação não acontecesse.
Se eu não tivesse vencido o campeonato no Veranópolis, eu já teria parado lá atrás. Obrigado, Veranópolis. Se eu não tivesse dado um salto de qualidade no Caxias e ter vencido, eu não teria corrido. Se no Grêmio eu não tivesse tido as portas abertas que o seu Verade um dia colocou para mim e a quem eu disse, Tite, o primeiro grande clube que te abriu as portas foi o Grêmio, eu não teria continuado. Se no Corinthians, depois do Tolima, eu não teria continuado, não teria sido campeão mundial. Se uma vez, presidente, eu tivesse aceitado, eu teria ido para o Flamengo. Mas estava difícil, porque tinha uma recuperação. Quando o Gel Santana recuperou do rebaixamento, se é condicional, é duro.
Antes do jogo, o volante Arthur foi questionado em relação ao gramado e minimizou a sua condição. Após a classificação sofrida, Tite reclama das condições do campo.
É absurdo, alto nível, ter um campo com tamanha dificuldade para tocar. A bola entra no pivô, o cara tem que dar 3 toques para jogar, sem justificar nada. Estou falando da qualidade do espetáculo, estou falando de uma situação de um melhor futebol, de uma articulação, de troca de passes. É sempre em 2, 3 tempos.
O Brasil aguarda o vencedor de Argentina e Venezuela, 4 horas da tarde no Maracanã, no Rio de Janeiro, para saber quem enfrenta na semifinal da Copa América. Para o próximo confronto, o volante Casemiro retorna à equipe após cumprir suspensão contra os paraguaios. Outro que deve ficar à disposição é Fernandinho. Também volante, o jogador sofreu uma entorse no joelho contra a Venezuela, ficou de fora nas 2 últimas partidas, Paraguai e Peru, e a tendência é que esteja recuperado fisicamente para o próximo compromisso. Por outro lado, Felipe Luiz foi substituído por Alexandro nesta quinta-feira com dores musculares na coxa e se tornou dúvida para a semifinal. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
12 horas 36 minutos, vamos até o nosso André Luiz Mendes. Ele, como todos nós, ficamos no sufoco e apreensivos. E acho que temos outro sufoco pela frente, André, porque a seleção realmente está cheia de problemas. Boa tarde, André.
André Luiz Mendes.
Boa tarde, Astrid, para você, para os companheiros que estão conosco na rede, nossos ouvintes. Olha, uma série de aspectos aí. Para o torcedor, é uma coisa. Para a gente que analisa, é outra completamente diferente, né? Que a gente vê as coisas com outros olhos. Temos pontos positivos e pontos negativos. Por exemplo, ponto positivo. O Tite tirou o trem do trilho e resolveu fazer o que o treinador tem que fazer num momento como aquele. Tirou um volante e um lateral, botou 2 atacantes para tentar matar o jogo. Uma coisa que ele não fazia. Ele quebrou um pouquinho o estilo dele. Isso já é um avanço. A seleção brasileira, por incrível que pareça, não se ouve muito bem. O cara pergunta, mas peraí, André, o Brasil tem 70% de posse de bola, sufoca os caras o segundo tempo inteiro e o Brasil jogou mal? Não é questão de jogar mal, é questão de, taticamente, o Brasil ter tantos talentos e não conseguir se livrar e não conseguir ter uma variação tática, como o Tite gosta de dizer, para achar o caminho do gol. O Gabriel Jesus me parece um elemento perdido no ataque da seleção brasileira. Completamente perdido. Você não sabe o que, que ele faz, se ele está na esquerda. Ele tentou trocar o Everton, quando você sabe que a maior chance do Everton é pela esquerda, nunca pela direita. Aí ele trocou 2 vezes o Emerson pelo Gabriel Jesus, piorou para os dois. Quer dizer, não se pode admitir que a seleção brasileira vá para os pênaltis com um time tão ruim quanto o do Paraguai, que conseguiu a sua classificação dependendo de um resultado de terceiros por causa de um empate. Um time que não ganhou nenhum jogo na Copa América foi decidir com a seleção brasileira uma vaga. É esse lado que a gente está olhando, mas não é só por criticar o Tite nem a seleção. Foi ótimo, eu torci, eu tô feliz que o Brasil classificou, mas o nosso ofício, Astrid, faz a gente ter que falar como um médico que avalia um paciente e não pode mentir. Sabe, o senhor tá bem, mas tem isso e isso, isso aqui para curar, senão não vai resolver.
É verdade. 12 horas 38 minutos no Rio.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Líder da Liga das Nações 2019, após as 4 primeiras etapas concluídas, a seleção brasileira masculina de vôlei comanda a tabela de classificação com 30 pontos conquistados em 11 vitórias de 12 jogos disputados. Hoje, a equipe comandada pelo técnico Renan enfrentará a França, terceira colocada, o horário 20 horas, horário de Brasília, no ginásio Nilson Nelson. Os resultados positivos foram conquistados na primeira semana em Katowice, na Polônia, sobre Estados Unidos, Austrália e Polônia. Na segunda, em Tóquio, no Japão, bateu Irã, Japão e Argentina. E em Portugal, sofreu seu primeiro resultado negativo para a Sérvia e venceu a China e Portugal. Em Cuiabá, o Brasil venceu a Bulgária, a Alemanha e a Rússia. A Confederação Brasileira de Badminton, através da Comissão Técnica da Seleção Brasileira Adulta, comandada pelo técnico Marco Vasconcelos, oficializa a equipe que irá representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, que terá a competição de badminton realizada em Lima, no Peru, no período de 29 de julho a 2 de agosto. O Badminton Brasil terá representatividade em todas as modalidades. Os atletas convocados foram os seguintes: Arthur Silva de Pomoceno, Fabiana Silva, Fabrício Farias, Francielton Farias, Jaqueline Lopes Lima, Sâmia Lima, Tamires dos Santos e o grande destaque Igor Coelho de Oliveira. Na abertura do primeiro Campeonato Mundial Júnior de Ginástica Artística, ontem, a seleção brasileira masculina terminou com saldo positivo, alcançando vaga em quatro finais por aparelho. Na competição, por equipes e no individual geral, o Brasil ficou fora do pódio. O principal destaque individual do primeiro dia foi Diogo Soares. Duas vezes medalhista olímpico da juventude em 2018, Diogo terminou em terceiro lugar na barra horizontal e nas argolas, além de um sexto lugar no salto. Neste mesmo aparelho, João Vieira passou a final na quinta colocação. Na competição por equipes, o Brasil vinha fazendo uma ótima competição até o penúltimo aparelho, quando ocupava a terceira posição. Mas algumas falhas no solo e no cavalo com alças não permitiram que o time brasileiro terminasse no pódio, ficando em décimo lugar. Hoje será a vez da seleção feminina estrear no Mundial de Gior. A equipe formada por Ana Luísa Lima, Cristal Bezerra e Júlia Soares disputará a última subdivisão do dia ao lado de ginastas da China, Egito, Japão, Portugal, Canadá, Chipre, Azerbaijão, República Tcheca e Guatemala. Além de buscarem vaga nas finais por aparelho, elas também brigarão pelos títulos por equipe e individual geral, que serão definidos hoje. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 41 minutos.
Olhei, olhei, o timaço nacional.
E o timaço, ou os timaços, estão acontecendo na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Rodrigo Ricardo tem as informações. Boa tarde, Rodrigo.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, Andrezão em Brasília. Todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Hoje tem jogão. França e Estados Unidos, a capital parisiense está quente, faz muito calor na Europa, né? Inclusive está sendo tema de matéria da imprensa, né? Ondas de calor. A gente aqui está acostumado, 35, 40 graus é o nosso verão aqui no Rio de Janeiro, mas é muito calor lá para a Europa, mas é um grande jogo, cercado por muita expectativa. O jogo é às 4 horas da tarde, hora de Brasília aqui para a gente, e vai ser à noite lá em Paris. Inclusive a capa de um famoso jornal de francês, Le Parisien, diz que é esta noite ou nunca, ou seja, muita pressão sobre as jogadoras da França, né? E quem vencer vai enfrentar a Inglaterra, que ontem...
Rodrigão,
fala.
E ainda, para me perdoe, mas só para acrescentar o noticiário dele hoje, a França bateu um dos recordes de temperatura elevada. 45,1 graus. Então o verão tá forte, ainda vai ter esse problema para driblar lá.
É bastante quente, mesmo pra gente aqui no Rio de Janeiro.
Aí também,
pra quem vai jogar futebol, mas o jogo é à noite lá em Paris, então talvez a temperatura esteja um pouquinho menor, né, que para elas poderem exercer o ofício delas. Mas quem venceu o jogo desta noite, França ou Estados Unidos, muita gente achando até que é uma final antecipada, vai enfrentar a Inglaterra. E as leoas, como são conhecidas, não tomaram conhecimento ontem da Noruega, venceram por 3-0, fizeram o gol mais rápido da Copa do Mundo até agora, com 2 minutos. A Jill Scott aproveitou uma furada da Ellen White, da sua companheira, e salvou ela da furada, porque ela foi a jogadora foi até a linha de fundo, cruzou para trás, ela deu aquela furada feia, aquele furão mesmo, né? E aí, mas a Jill Scott estava ali próxima e salvou, acabou batendo a bola muito bem e fazendo o primeiro gol logo aos 2 minutos. Ainda no primeiro tempo, a Ellen White se redimiu, digamos assim, fez seu segundo gol. É uma das artilheiras dessa Copa, com 5 gols ao lado da Alex Morgan. E no segundo tempo, a Inglaterra fez um belíssimo gol, talvez o considerado até agora um dos gols mais bonitos da Copa, né? Uma jogada ensaiada em que a Bronze acertou um chute de fora da área, uma jogadinha ensaiada da Inglaterra. Até o Beckham, que estava assistindo o jogo nas arquibancadas, bateu palmas, e realmente um belíssimo gol. E a Inglaterra se deu o luxo de perder um pênalti ainda. Ou seja, a Inglaterra foi muito superior. A Inglaterra, que é considerada o time com o melhor passe, realmente apresentou um bom futebol. Na última Copa também chegou numa semifinal, foi terceiro lugar. E a meta das inglesas esse ano é chegar à final. E se chega à final, obviamente, quer conquistar o título. As inglesas estão muito bem, estão fortes aí na competição. Depois de França e Estados Unidos, a gente tem mais dois jogos no sábado que vão definir as próximas semifinais. Ou seja, só jogão daqui para frente. Agora, a Noruega tem um detalhe, Astrid. Sentiu muita falta da Ada Hegerberg, que é considerada sua principal jogadora. Não quis vir à Copa do Mundo por conta de premiação. Ela alegou que a Federação Norueguesa de Futebol não pratica a política de igualdade de gênero, não paga a mesma coisa para os homens e para as mulheres. Preferiu não ir à Copa. Ela, que já foi eleita, inclusive, a melhor jogadora do mundo, está sendo cotada para ser contratada junto com a Marta para o Real Madrid. O Real Madrid, que tá, parece que está bolando um plano de montar um time das Galácticas, só com grandes jogadores. E a Ada aí é uma das cotadas. Fez falta. A Noruega sentiu realmente. Faltou criação, faltou ser mais rápido, mas a Inglaterra mostrou um grande conjunto, Astrid.
Meu caro André Luiz Mendes, você consideraria França e Estados Unidos uma final antecipada?
Claro, sem dúvida nenhuma, concordo. Eu acho que também é uma final antecipada, só que é uma final antecipada que não vai acontecer, né? Porque, infelizmente, um dos dois vai ter que deixar a competição. Então, seria uma espécie de imaginação de uma grande final.
Eu quero te pedir desculpas, porque eu troquei. É França e Estados Unidos.
Ah, então tá bom. Não, mas eu entendi, Astrid. Eu entendi, porque eu tô até com a tabela aqui na minha frente, França e Estados Unidos. Eu até confirmo o que eu tô dizendo. Seria uma decisão, uma pré-decisão, mas o problema é que um dos dois vai sair hoje, né?
É.
Então,
é.
Não tem como. É uma pena que os Estados Unidos tenham caído na chave da França, porque se está distribuído em outro grupo, poderíamos ter jogos mais equilibrados, né? Do que, por exemplo, a Alemanha é infinitamente superior à Suécia, pode até perder, não tem problema, né? Mas eu estou sentindo que, continuo com o sentimento que vai dar França e Alemanha na final.
Vamos ver então, vamos torcer sempre no feminino, já que o Brasil não está, pelo melhor futebol mundial. 12h47 no Rio.
Nacional.
Lincoln Chaves com os detalhes do confronto entre Colômbia e Chile.
Lincoln Chaves.
Apesar de sua equipe ter feito a melhor campanha da primeira fase da Copa América, com 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido, o técnico da Colômbia mandou todo o favoritismo da partida pelas quartas de final para o Chile. E a postura de Carlos Queiroz é essa desde o início da competição.
Os campeões são Chile. Nós chegamos aqui.
O campeão é o Chile. Nós chegamos aqui para ganhar ou aprender com eles, crescer com eles, pois eles são os campeões. Não temos nada a perder. Eles podem perder o título. Nós nada. São os favoritos a serem campeões. Em 13 jogos pela Copa América, eles nos venceram um monte de vezes. Agora é uma oportunidade que está diante de nós e não queremos perdê-la.
Agora é a oportunidade que está diante de nós outros e não lá queremos perder.
O monte de vezes a que o treinador se refere são as 8 vitórias chilenas nas partidas entre as seleções pela Copa América, contra só 2 triunfos colombianos. Em mata-matas, o retrospecto é ainda mais favorável aos atuais bicampeões, 3 confrontos e 3 classificações do Chile, a última pelas semifinais de 2016. Mas Queiroz afirma que a Colômbia está pronta para desafiar essa suposta superioridade do rival.
Eles também sabem que vão encontrar
uma Colômbia. Eles sabem que vão encontrar uma Colômbia com muita vontade, com uma disposição muito grande para lutar. E seguramente o Chile sabe que não será fácil para eles. Ao menos nós não deixaremos que as coisas fiquem fáceis.
Nós não vamos fazer as coisas fáceis para eles.
Após poupar os titulares na vitória por 1-0 sobre o Paraguai no último domingo, Queiroz terá os principais jogadores à plena disposição para encarar o Chile, que por sua vez foi superado pelo Uruguai na segunda-feira também por 1-0 e com um dia a menos de descanso. O técnico da Colômbia, porém, não acredita que isso impacte o desempenho das seleções. Todos os jogadores que veremos em campo são experientes, bem preparados, habituados a jogar partidas a cada 3, 4, 5 dias. É verdade que estamos no fim da temporada e há de se tomar decisões corretas, mas existe a vontade de se ganhar um jogo que abre as portas para um sonho. Certamente todos estarão prontos, não teremos ninguém se contendo ou com limitações.
Se contendo ou com limitações em campo.
Queiroz não confirmou a escalação, mas a julgar pelos treinos e os jogos da primeira fase, deve mandar a campo Ospina, Medina, Davinson Sanches, Mina e Tesídio, Barrios, Uribe e Quadrado, Rames Rodrigues, Martínez e Duván Zapata. Colômbia e Chile disputam uma vaga nas semifinais da Copa América nesta sexta-feira, às 8 da noite, na Arena Corinthians. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
É, meu caro André Luiz Mendes, hoje temos grandes confrontos. Colômbia e Chile vai ser à noite. E temos aí um confronto que vai decidir também quem vai. Tem algumas pessoas dizendo que a seleção do Chile não está convencendo, André.
Olha, o Astrid, a seleção do Chile vem de uma crise danada, mas foi bem nesse tem ido bem na Copa América.
Também acho.
Né? Eu até coloco ela como se eu tivesse que marcar um X. Hoje eu marcaria um X no Chile, acho que o Chile passaria pela Colômbia. Né? Na base do chute aqui, pelo que eu vi o Chile jogar. Eu sinto a seleção do Chile mais forte fisicamente do que a seleção da Colômbia. Eu acho que o físico vai importar, porque esses jogos são duros, é jogo de 0-0, 1-0, jogo de pênalti, enfim, é complicado. Lembrando que pênalti é só nessa fase, daqui para frente tem prorrogação. Quem passou tem prorrogação. No caso do Brasil, terça-feira, em Belo Horizonte, seja a Venezuela ou a Argentina, se empatar, vai para prorrogação.
O André, uma coisa que eu tenho observado, até depois do sufoco das brasileiras no tempo da prorrogação, é necessária a prorrogação ou poderia partir direto para a cobrança de pênaltis?
Ah, eu acho muito cruel, Astrid. Eu acho que quanto mais você dá possibilidade de tecnicamente resolver o jogo, é bom. É igual eu escuto gente falar, por exemplo, que não devia ter prorrogação nem pênalti. Mas você vai jogar uma moeda para o alto?
Não.
Sabendo que você tem talentos que podem resolver uma coisa dentro da sua equipe, deixar com que uma moeda resolva o que o ser humano pode resolver, então eu sou a favor da prorrogação e sou a favor dos pênaltis, porque estica mais a possibilidade do ser humano resolver o negócio.
Eu entendi a sua comparação. Então, no caso, se matar a cobrança, a prorrogação, a cobrança de pênalti seria praticamente jogar a moeda para o alto, né?
Não, eu acho que não. Sabe o que, Astrid? Pênalti é treino. Tem que treinar. O Oscar treinava 6 horas por dia, 4 horas por dia, com o olho fechado. Ele arremessava com os olhos vendados. É treino, 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 treino. O treino é muito mais importante no pênalti do que o que as pessoas falam que pênalti é uma loteria. É uma loteria para quem não treina. Para quem treina, é uma luta do atacante contra o goleiro. Sempre.
Tá certo. 12h52 no Rio de Janeiro.
Nacional.
Argentina e Venezuela. Esse é papo de Maurício Costa.
Maurício Costa. 22 de agosto de 1997. Data de nascimento de Lautaro Martínez. O jovem atacante de 21 anos é ao lado de Messi e Agüero, a esperança de gols da Argentina na Copa América. E ele vai estar em campo nesta sexta-feira contra a Venezuela às 4 horas da tarde no Maracanã, em busca da vaga na semifinal da competição. Lautaro Martínez nunca viu um título da seleção alviceleste, só o quase. É uma lista enorme de vices. Só de Copa América são 4, isso sem falar da Copa do Mundo de 2014, aqui no Maracanã. O último título da seleção principal da Argentina foi na Copa América de 1993. E agora, no Brasil, quer levantar mais uma vez a taça. Pressão? Para Lautaro Martínez, é mais do que isso.
Pressão, não sei se é a palavra que utilizaria, mas sim, obviamente, necessidade, porque...
Pressão? Não sei se é a palavra que eu utilizaria, mas obviamente é uma necessidade. É uma necessidade porque o futebol argentino é muito grande, tem jogadores de alto nível, de muita qualidade. Sabemos que estamos crescendo, falo isso porque é a verdade. Quando entramos em campo, damos nosso melhor e esperamos que a torcida apoie como vem fazendo, porque nós sentimos e nos dá muita confiança. Vamos fazer uma grande partida para levar o resultado positivo e poder passar de fase e que a torcida feche. Esteja a gente também com nossos familiares.
Passar de fase e que a gente festeje e, bueno, obviamente, nós com a família também que sempre nos acompanha.
Lautaro Martínez já fez partidas decisivas pelo Racing e agora defende as cores da Inter de Milão na Itália.
mas o atacante afirmou que o jogo contra a Venezuela nesta sexta é o mais importante de sua carreira. O curioso é que do lado venezuelano, o técnico Dudamel também admitiu que o confronto é o mais importante da história da Vinotinto e que vai fazer de tudo para eliminar a Argentina. A estratégia é jogar com vontade, atenção, mostrar que a Venezuela vai entrar em campo para se classificar. Vale lembrar que nas últimas três partidas entre as seleções foram dois empates e uma vitória venezuelana. E qual vai ser a estratégia da Argentina para mudar o recente retrospecto? Lautaro Martínez responde.
Respetamos, obviamente, o que diga o treinador deles.
Respeitamos o que o treinador deles disse, mas como eu falei, nós vamos pressioná-los, vamos tomar a iniciativa. Queremos ter a posse de bola e não perdê-la porque eles têm jogadores interessantes e rápidos. Vamos jogar com muita tranquilidade, chegando na área e fazer o gol o mais rápido possível. Lautaro Martínez ainda não conquistou títulos pela seleção principal, sequer viu. A Venezuela também busca seu primeiro triunfo na Copa América. Bicampeã mundial, a Argentina é a grande favorita para vencer, mas tem que tomar cuidado com a pressão. Pressão não, com a necessidade de vitória, que pode atrapalhar assim que a bola rolar às 4 horas da tarde no Maracanã. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
12 horas 56 minutos no Rio de Janeiro. André, Luiz Mendes, Argentina e Venezuela. Acho que promete também um jogão para logo mais, né?
É, a Venezuela é um time extremamente regular nessa competição. É um time muito bem montado. É um time que sabe o que faz dentro do campo. Agora, a gente não pode nunca dizer, quer dizer, pelo menos eu não posso, que a Argentina não é favorita para ganhar o jogo contra a Venezuela. Se você botar aí 200 vezes para mim, 200 vezes a Argentina vai ser favorita. O problema é que a Argentina não se vem bem, é muito vice-campeonato nas costas, é muita cobrança direcionada ao Messi, é muita responsabilidade só nas costas dele, e estão esquecendo que tem mais 10 em campo para atuar e atuar bem. A Argentina, eu acho que o que passou na primeira fase serviu como exemplo. E ela deve jogar de maneira diferente, deve vencer o jogo contra a Venezuela e terça-feira encontrar o Brasil. Eu, pelo menos, estou torcendo para pegar a Argentina.
E se der Brasil e Argentina?
Adoro. Vou ficar feliz da vida. Acho que o Brasil também vence.
Tomara.
Para mim, a final é Brasil e Uruguai. Aí não me pergunta quem vence, não,
que eu já não vou saber dizer. A final vai ser quem que eu não ouvi?
Brasil e Uruguai. Aí agora não me pergunta quem vai vencer, não, porque eu tenho minhas dúvidas.
É verdade, você já falou nisso. 12h57 no Rio de Janeiro, Rodrigo Ricardo com duas informações. Uma a respeito do esquema de policiamento em torno do Maracanã para o dia de hoje e depois o Dia Mundial do Orgulho LGBT.
Astrid, daqui a pouquinho, a partir de 13h, às 13 horas, todo aquele entorno do Maracanã, as ruas em volta do estádio, vão ser fechados. Lembrando que o jogo de hoje, Argentina e Venezuela, é às 16h. Então, a partir de 1h, as ruas já estão...
A partir de agora, já 3 minutos.
Daqui a pouquinho, pessoal que puder, use transporte público, de preferência metrô e trem, e evite a região. E hoje é o Dia do Orgulho LGBTQI. Vários clubes se manifestaram. O São Paulo, pelas redes sociais, dizendo que o amor não é problema. O Grêmio também dizendo que o Grêmio é um clube de todos. O Internacional coloriu o seu estádio com as cores do arco-íris e que a gente tenha mais tolerância, respeito e amor, não só no futebol, mas em todas as áreas. Astrid.
Com as palavras do Rodrigo Ricardo, encerra o Bate-Bola Nacional de hoje.
Astrid Nick.
Tchau.
Bate-Bola
Bate-Bola Nacional.